Boa tarde, amigos queridos. Tudo bem com vocês? Quase um mês que a gente não se encontrava por aqui, né? Já estava com saudades. Espero que estejam bem, que estejam se cuidando, tanto fisicamente quanto emocionalmente, pois sabemos o quão importante e vital isso é nesse momento em que estamos vivendo. E foi pensando nisso que eu decidi trazer um tema para nossa reflexão hoje. Espero que vocês gostem e que seja de grande utilidade para todos. Tem sido um tópico recorrente nas minhas últimas sessões, tendo em vista o momento frágil, único que estamos vivendo. Por isso, gostaria de chamar a atenção para o seguinte detalhe. E eu gostaria de conversar com vocês hoje é se realmente precisamos dar conta de tudo? Então, essa é a pergunta com a qual eu gostaria de começar essa conversa hoje. Nós temos a tendência de nos posicionarmos na vida como super-humanos, que são capazes de fazer tudo. Porém, pagamos um preço alto por isso. Vamos pensar juntos sobre esse tema? Vamos lá, então. Ao acordar, é comum refletir sobre quais serão os nossos afazeres durante o dia. A partir desse momento, elaboramos estratégias para alcançarmos nossos objetivos diários, que podem envolver tarefas mais simples, como pagar as contas, ou até mais complexas, como conciliar as obrigações do trabalho com a vida pessoal, ou refletir sobre temas que nos causem desconforto, para que possamos encontrar uma solução. Aí, ao final do dia, muitos de nós realizam uma espécie de levantamento, em que mesuramos o sucesso que tivemos em nossas metas diárias. Se conseguimos dar conta de tudo, concluímos que tivemos um bom dia. Porém, o contrário nos traz frustração. E todas as conquistas que obtivemos durante a semana são desvalorizadas. A sensação de impotência, ao não nos sentirmos capazes de cumprir o que nós mesmos estabelecemos, é tão intensa que algumas pessoas podem até mesmo desistir de seus planos. Nós queremos a quantidade e a qualidade ao mesmo tempo, ao ponto de nunca estarmos satisfeitos com o que já temos, nos colocando em uma lógica perversa em que atingir a perfeição é extremamente necessário. Vale a pena ressalvar que eu estou falando em nome de uma grande maioria. Eu sei que muitas pessoas não são assim, mesmo que você, tomara que vocês não sejam assim, mas se conhecerem alguém que seja assim, já sabem como de repente conversar com essa pessoa, dar um toque, uma palavra, tá bom? Então, não estou generalizando, estou falando com aqueles que se identifiquem com esse padrão de comportamento, que é muito fácil todos nós escorregarmos em um ponto ou outro de nossa vida e cairmos nessa armadilha. Bom, e de onde vem então essa autocobrança excessiva, né? Essa sensação tem origens que ultrapassam a mente individual humana. Trata-se de um problema sociocultural que traz problemas à nossa psique. Desde pequenos, nós somos educados nas escolas, nos lares, que a meta final da vida é conquistar o sucesso. Isto está ligado à forma com que o ser humano evoluiu. E hoje existe essa demanda. A atualidade trouxe consigo a alta velocidade e o imediatismo, o que nos causa a sensação de urgência constante. Portanto, é comum acreditar que o sucesso é equivalente a completar todas as tarefas do dia. E isso está longe de ser a verdade. Vou falar mais um pouquinho sobre isso. As raízes de uma cultura imediatista estão presentes em nossa mente e o autoconhecimento pode ser uma forma de eliminá-las. A dor ao não realizar algo é tão prejudicial quanto a da perda, de uma falta de oportunidade ou da injustiça. Já pensaram nisso? A autocrítica torna as sensações negativas ainda mais intensas. É nesse momento que as pessoas perfeccionistas podem ser ainda mais afetadas, já que tendem a ultrapassar os próprios limites com o objetivo de se sentirem úteis. Porém, é necessário refletir se precisamos ser tão funcionais o tempo inteiro. Estaríamos mentindo ao dizer que não nos sentimos bem ao alcançarmos o pico de nossas capacidades. Ter uma alta performance é claro que aumenta a nossa autoconfiança. Não há dúvidas, porém, devemos estar preparados para mantermos nossa segurança quando isso também não acontece. É necessário aceitar que não temos o controle sobre tudo em nossa vida. Podemos assumir o controle de nossas escolhas, porém, a forma como elas irão reverberar no mundo não está sob o nosso domínio. Existem fatores externos que irão influenciar nossos caminhos, e não aceitar isso pode tornar nosso cotidiano extremamente frustrante. Pensem também em vocês mesmos, pois toda vez que você diz sim para planos que irão te desgastar psicologicamente, você está dizendo não para coisas que poderiam tornar sua vida mais feliz. Inserir-se em metas que exigem mais do que você está disposto a ceder de sua energia pode ser um ciclo que ceifa pouco a pouco a sua vitalidade. Por outro lado, isso não significa que você não deva sair da sua zona de conforto ou que deva contentar-se com o que já tem, mas é preciso que haja um equilíbrio, esta é a palavra-chave, de nossos desejos para continuar a respeitar as nossas limitações. Ter válvulas de escape saudáveis para lidar com os dias em que não conseguimos realizar todas as nossas tarefas também é essencial. A qualidade deve ser sempre o primeiro critério de qualquer atividade. Ao darmos o nosso melhor em qualquer tarefa, deveríamos nos sentir bem-sucedidos e realizados. Ao mesmo tempo, precisamos considerar que em alguns momentos, a quantidade e a velocidade com que executamos também importa. Então, o objetivo novamente deve ser encontrar um equilíbrio. Realizar atividades físicas, procurar apoio entre amigos, familiares, meditar, são apenas alguns exemplos de atividades em que não se deve deixar levar pelos sentimentos derrotistas. Fazer o que você ama em momentos adversos é cuidar de si mesmo, pois desta forma não alimentamos a sensação de improdutividade. Eu vou dizer para vocês agora algumas coisinhas que eu gosto de fazer e que me ajudam muito. E de repente, sei lá, se servir de ideia para alguém, já fico muito feliz. Eu gosto de registrar as minhas conquistas. Então, registrar os momentos de conquistas, sejam elas grandes ou pequenas, também pode trazer conforto nos momentos em que a autocobrança atinge níveis excessivos. Você pode anotá-las num caderninho, tirar foto, compartilhar com alguém. Isso faz com que essas conquistas se fixem em nossa mente. Então, ao falharmos com uma meta, podemos nos relembrar do sucesso que tivemos em inúmeras outras tarefas. Outra coisa que funciona Bastante é estabelecer critérios objetivos. Quando conquistamos algo, é necessário estabelecer critérios para avaliar a qualidade das nossas realizações. Dessa forma, podemos comparar futuras atividades com as que já foram feitas, compreendendo o nosso próprio processo de evolução e também trabalhando em pontos que precisam ser fortalecidos. Dessa forma, escapamos de um senso crítico que não condiz com a realidade da nossa capacidade. Outra coisa importantíssima, essa eu repito e digo o tempo todo: fuja das comparações. Tente não se comparar a outras pessoas. Cada um possui seu próprio ritmo. Com a era digital, tornou-se cada vez mais comum acompanhar as redes sociais de alguém que escolha mostrar suas conquistas. É necessário que sejamos cautelosos, pois a internet possibilita oferecer ao mundo um autorretrato com apenas aspectos positivos de nossa imagem. Não tente atingir o patamar de perfeição existente no mundo virtual, pois ele pode ser, e na maioria das vezes é, apenas uma ilusão. E uma última coisinha, aprenda a esperar. A ansiedade é um outro fator que desempenha um importante papel em nossa sensação de urgência. A organização do nosso tempo pode solucionar nossos problemas, porém é preciso ter consciência de que não há possibilidades de plantar e colher os frutos ao mesmo tempo. Para absorver esse conceito, é necessário que a gestão, que possamos entender e fazer a gestão das nossas emoções. Então, outra coisa que é esse aprender a esperar, eu acho que nunca esteve tão presente em nossos dias. Voltando a falar desse tema que não dá para ignorar, né? Da pandemia, do coronavírus. Quantos de nós esperaria, imaginaria, sonharia que estaríamos há mais de 100 dias no isolamento social, ou fazendo a nossa quarentena, ou deixando de fazer muitas coisas que gostaríamos de estar fazendo? Então, mais uma vez, foge do nosso controle. Não temos como apressar essa situação. Tentamos fazer o melhor que podemos, claro, dentro do que nos é permitido no momento. Então, esse é um belo exemplo como nós realmente não estamos no controle de quase nada, não é mesmo? E por último, eu gostaria de terminar dizendo que a felicidade vem de dentro. Ela não depende apenas de fatores externos, como o cumprimento de uma lista de afazeres. Felicidade é uma jornada, é uma viagem, né? Todo mundo diz isso, e não o destino final. E é verdade. Por isso, buscar o bem-estar em atitudes diárias que envolvem as pessoas e coisas que amamos é essencial. E a cada passo adiante em nossas jornadas, nós deveríamos comemorar. A maneira como você realiza suas ações diz respeito à sua singularidade. Tenhamos sempre em mente o respeito pela nossa humanidade, pois ao nos permitirmos errar, abrimos porta para novos aprendizados. Meus queridos, é isso, gostaria de deixar essa reflexão para vocês. Estarei por aqui, qualquer comentário, qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem. Fiquem com Deus, ótimo domingo a todos, e daqui 2 semanas a psicóloga Natália estará de volta com vocês. Beijo grande, tchau, tchau!